Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada muito especial, Val.
Uma convidada muito especial, somos fãs. Eu tô nervosa, pessoal. É a Lu Ferreira, criadora de conteúdo sobre bons hábitos, beleza, viagem. Tem um canal no YouTube que acabou de bater a marca de 1 milhão de inscritos. É esposa do Léo e mãe da Bia. Seja muito bem-vinda.
Obrigada! Lu. Obrigada por me convidarem para estar aqui, gente. Eu tô tão nervosa. Cheguei, vi a Val e fiquei meio... Oi! Mas tô muito feliz. Que legal poder estar aqui, poder conversar com vocês.
É muito legal, né? Quando a gente recebe uma pessoa que a gente acompanha, assim,
sim, há muitos anos, né? A gente acompanha
Vocês falaram isso quando eu cheguei, mas é sério mesmo?
É sério?
Eu vou te contar a história.
Curiosidade.
A Val acho que já sabe, já acompanhava antes, mas a primeira vez que eu vi um vídeo seu foi o vídeo de Dubai.
É.
Por quê? A gente ia casar e daí a gente tava escolhendo um lugar pra ir de lua de mel.
Uhum.
E daí apareceu o seu vídeo de Dubai. A gente falou, não, vamos pra Dubai na lua de mel.
A gente começou a assistir o seu vídeo.
Que legal.
Contando,
tipo 2019, assim.
Foi da pandemia. Foi na época da pandemia.
Eu fui logo antes, né? Foi tipo outubro de 2019. Que legal.
Na verdade, a gente assistiu quase todos os vídeos, porque, né, a gente tava em casa, assistia tudo.
Pandemia,
né? E aí, escolhendo lugares,
mas
né?
Mas sabe uma coisa que foi difícil na lua de mel? Porque a Val queria tirar as fotos igual... As suas, nos mesmos lugares.
Aí fomos procurar, né? A gente ia procurar as fotos.
Só que as suas fotos são muito boas, né? Daí...
Mas é que eu sou casada com um fotógrafo,
exatamente,
né?
Exatamente
o
que eu ia falar.
Aí o Léo tinha um curso antigamente, ele pode te dar umas dicas depois, porque realmente...
Precisamos, porque foram fotos muito boas e aí a gente queria fazer tudo igual, assim, né? E aí é muito interessante quando você assiste um vídeo e vai num lugar, porque você lembra daquilo do vídeo,
sim,
né? Então aí você começa, olha, que legal... Vi isso, vi aquilo e realiza na sua cabeça, sabe?
Sim.
Então, para nós é um grande orgulho. Obrigada por você aceitar o convite, né? Então, assim, obrigada, porque é muito, muito bacana. E a nossa intenção no podcast é trazer histórias de corredores e corredoras que realmente... tragam aquela animação, né? A gente tava comentando, normalmente o pessoal escutando no longão, ou no treino da bike, né? Então, entre os treinos, então acho que vai ser muito bacana.
Tô animada.
E Lu, uma pergunta que a gente faz pra todo mundo que vem aqui, como que esporte entrou na sua vida? É algo sempre esteve presente? A gente sabe que você corre também, né? É uma coisa que sempre teve na sua vida ou é uma coisa mais recente?
É uma coisa relativamente recente. Quando eu era criança, eu fazia... aula naquelas escolinhas da escola, mas eu fazia balé, eu gostava de dançar, eu sempre fui mais pro lado criativo, assim, e claro que balé, não sei se a gente considera um esporte, as bailarinas, por favor, não me matem, eu realmente não sei, mas é uma atividade física que, não sei, né, não é igual uma natação, uma corrida, né, que é uma coisa que a gente vê que gasta mais caloria, enfim, a pessoa fica suada, né, no
sim,
balé... Aquela coisa mais tranquila. E eu sempre tive uma questão com autoimagem e peso. Quando eu era criança, no balé, chegou um determinado ponto em que me falaram que eu tinha que emagrecer, porque eu ia passar para a ponta, né? E aí a pressão que faz nos pés, etc. Eu sempre fui um pouquinho acima do peso quando criança. E aí eu falei, bom, então eu vou nadar. Eu fazia natação, que eu, na minha cabeça era o que queimava mais calorias... E aí eu fui fazer natação, mas eu odiava cada segundo. Meus pais nunca foram do esporte, eles não faziam nada, assim, nessa época. E dessa época de criança até uns 5 anos atrás, exercício, atividade física, esporte, para mim, era um veículo, uma maneira para emagrecer. Era uma maneira para colocar o meu corpo do jeito que ele deveria ser e que ele não era. Mas de uns 5 anos para cá, ainda bem, né? Não digo de 5, de uns 8 anos para cá, porque essa é a idade da minha filha, eu comecei a mudar um pouco a minha relação com o meu corpo e, consequentemente, a minha relação com a atividade física, com o esporte. Então, hoje em dia, tem muita história aí no meio do caminho para contar, mas eu imagino que a gente ainda vai conversar bastante. Hoje em dia, para mim, me movimentar é um privilégio. E assim, todos os dias que eu, sabe, eu vou na academia e consigo estar ali, levantar um pezinho que seja, para mim aquilo ali Eu sinto tanto prazer, porque eu sei que poder fazer isso, eu até arrepio, é um privilégio. É quase como se fosse uma celebração, sabe, para o meu corpo, que ele está ali, porque ele consegue fazer, e que eu preciso cuidar muito bem dele para no futuro, né, ele continuar funcionando bem. Eu gosto muito de ler, sou muito curiosa, então eu estou numa fase total de estudar longevidade, saúde, então coloquei um monte de exercício focado nisso, mas hoje em dia é diferente, assim, mas venho de uma relação conturbada com o esporte.
Acho que não todos os corredores, mas muitas, principalmente mulheres, entram na corrida muito impulsionada por essa questão do sobrepeso, de querer... eu mesma comecei há 10 anos porque eu queria emagrecer. Eu acho que isso é um caminho, né? E depois vai virando uma outra relação, mas a princípio é essa cobrança do peso.
É que é uma atividade muito completa, né? Assim, enfim, quando você vê os corredores de elite, as pessoas são palitos, né? Tem que ser até, né, para a performance do esporte. Mas no meu caso, a corrida não veio para isso. Assim, para mim, a corrida é um grande desafio. Eu acho, sei lá, das coisas que eu já tentei fazer, a mais difícil de todas. E é engraçado porque é a mais simples, né, assim, teoricamente. Então, agora, né, que eu já venho num movimento, né, nesses últimos anos, de fazer muita bike, de pegar firme na musculação, eu falei, agora a corrida vai, sabe, assim, agora, sabe, como se eu tivesse um degrau acima, que agora eu vou conseguir correr. Porque há uns anos atrás eu tentei, mais ou menos uns 10 anos, eu tentei correr, mas eu tive uma questão que me fez parar, assim, eu cheguei a fazer uma prova na época e tal, mas eu parei porque uma vez eu tava treinando na esteira e eu tive uma fisgada de dor, assim, na base da minha coluna e eu caí da esteira. Nossa. E eu caí da esteira e ralei, assim, do meu joelho para baixo, eu tava de legging. E mesmo assim, me machucou inteira, peguei um grande trauma. E como essa dor era uma dor que eu tinha com frequência e eu não sabia o que era, eu falei, gente, isso não pode acontecer de novo, adeus corrida, tchau. E aí agora que eu já sei o que é, já controlo, etc., é isso, assim, eu vim de peito aberto, feliz da vida, achando muito legal poder fazer uma coisa nova, né? Porque eu acho que quem pretende fazer esporte, se movimentar para sempre, eu acho que a gente tem que ir testando, tem que estar aberto para testar coisas novas, porque senão enjoa, né? E aí, tô nessa.
E a corrida é muito prático, né? A gente viu lá que você tava no Uruguai, umas semanas atrás. Você só leva o seu tênis, a sua bermuda, o seu top, sua camiseta, e dá para você praticar. Imagina, se fosse algum outro esporte, seria mais difícil, né?
Não dá, assim. A gente até já tentei levar elástico, essas coisas, mas não é a mesma coisa. Fora que correr num lugar diferente é legal,
Você descobre, né, as coisas. Você descobre a cidade de outro jeito, né?
Você vê lugares que talvez você não iria perceber, mas correndo, normalmente é de manhã, antes de todo mundo acordar, né? Antes de ter muito movimento. Então, você vê a cidade, o lugar sem turista, isso é muito bom, né?
Sim. E eu acho que dá uma energia. Eu me sinto muito energizada nos dias que eu corro, assim. Às vezes eu tô meio desanimada e aí eu falo, acho que eu vou correr. Que aí eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. Porque não sei o que é. A corrida dá um barato que é só ela que dá, assim, não é? Eu gosto muito de fazer spinning, né? Então, é um cardio também que eu sinto bem a endorfina. Mas é diferente.
É diferente.
Dá um barato que você fica animado, assim, e eu fico bem energizada depois.
E o spinning, geralmente a gente faz assistindo alguma coisa, né? E a corrida não, você pega lá, você vai correr na rua assim, você já, na rua ou na, sei lá, na praia, na esteira, você já vai observando as coisas, né? Sentindo aquele ventinho e tal.
Ô Lu, eu vi em algum lugar que você tem, assim, um pouco de pânico de lugares muito cheios, com muitas pessoas. Você já conseguiu ir para uma corrida, ou imaginar uma corrida que, sei lá, tem 45 mil pessoas, assim, na largada, assim, todo mundo junto.
Eu não sabia que era assim.
Porque quando eu vi, eu falei assim, nossa, acho que se ela um dia for uma corrida que for, assim, trocentas pessoas do seu lado e você ali no meio.
Mas é lugar aberto, né?
É um lugar aberto.
O que te incomoda é fechado?
O que me incomoda é pensar que eu não consigo fugir. Tipo assim, se pegar fogo, o que eu vou fazer?
Ah, tá, tá.
Entende?
Tá.
Então, por exemplo, quando eu era mais jovem, show, um bloco de carnaval uma vez que passou dentro de um túnel. elevador, essas coisas. Mas eu já tô bem melhor com essa questão, mas ainda eu presto atenção para não me colocar, né? Porque vai saber o que vai acontecer. Mas acho que não. Ainda mais começando a correr, eu falo, agora eu corro, tá tudo bem.
Uhum. Você ainda não fez nenhuma prova assim específica de... Você corre livre, na esteira, corre em lugares...
Gente, eu nunca fiz nenhuma prova... Bom, eu fiz essa prova 10 anos atrás, eu nunca fiz nenhuma prova ponto. Eu vou fazer nesse domingo. Já era pra ter feito, mas ela foi adiada, uma coisa de... Sabe aquela época que choveu horrores, assim?
Sim, sim.
E aí vou fazer provinha. 5 quilômetros.
Mas é uns 5 quilômetros. São
mas eu tô tão animada.
Eu queria ver a reação dela depois da linha de chegada.
Eu vou ver se eu vou gravar.
Grava, assim. Grava pra gente poder...
Mas eu tô muito animada, porque eu acho que a comunidade da corrida é muito... Cara, vocês se abraçam, assim, né? Eu vejo vocês vibrando pelas outras pessoas e tal. E o Léo, meu marido, ele já tá correndo já tem mais tempo, assim, acho que uns 2 anos. Fez uma meia maratona esse ano, assim, e eu já tô vivendo esse universo da corrida, já tem um tempo meio que ali, né?
Acompanhando, vendo.
Acompanhando com ele e tal. E aí, eu resolvi começar a correr um pouco por ele e um pouco pensando nessa... Eu gosto de ter um desafio, sim, sabe? É gostoso, sim. Você ver que você consegue se superar. E aí, igual eu falei, pra mim, corrida é uma coisa que uns anos atrás não era pra mim. Agora eu tô vendo que é. E aí, só de eu conseguir, né, treinar pra fazer 5 quilômetros, já fiquei super feliz, porque eu já tô melhor do que eu tava há 5 anos atrás. E eu acho que é legal essa história da prova, né? Que você... Eu não corro pra ter número. Sim. Eu não tô nem aí pro pace, eu não tô nem aí. Eu corro pra ficar feliz. E fico muito feliz depois de correr. E acho que a prova é meio que um lugar que você vê que todo mundo fica mais ou menos nesse estado, né? Assim, todo mundo fica feliz de ter ali participado daquilo, concluído aquilo, ou tentado, né? Se não conseguir concluir. Mas eu acho a vibe dos eventos de corrida muito maravilhosa, assim. Então, eu só tô ali para fazer parte da parte boa, de ficar alegre e tal. Não que a competição não seja, né? Mas aí também não tem essa pretensão.
Acho que uma coisa que a gente tem em comum, nós três, é a questão da produção do conteúdo, né? E isso é algo que parece que a gente sempre tá... Meu Deus, eu preciso postar... Eu acordo já pensando, eu tenho que postar alguma coisa. Hoje mesmo, eu falei, meu, não tenho nada pra postar. Será que eu não tenho alguma coisa mais antiga, sei lá, que eu possa...
Bate um desespero.
É, isso daí é uma coisa assim que, tipo... Você sente também de manhã? Ou você fala assim, meu, acho que eu vou pedalar um pouquinho pra ver se...
Eu tive que ser parada... Para parar de fazer isso. Então, em 2018, eu tive um burnout. E aí, eu mudei muito a maneira como eu trabalho e como eu organizo minha vida em geral. É isso, assim, a minha mudança de hábitos, ela vem, né, é um processo lento e tal, mas que começou por aí. Quando eu fui informada que eu estava tendo um burnout, eu não tinha a menor noção. Para mim, enfim, aquilo era...
Quais foram os sintomas que você...
Evitar a todo custo... fazer as atividades do trabalho, então era muito difícil para mim conseguir concluir as coisas. Era isso, era acordar e falar, meu Deus, eu tenho que postar, mas não tem nada. Aí começar a procurar as coisas.
Até te dava uma ansiedade.
De dar uma ansiedade e de... Na época, o meu conteúdo começou a ser simplesmente para gerar número. Eu queria crescer, eu queria ter número. E com isso, eu fui deixando de lado aquilo que faz sentido para mim compartilhar.
A sua essência.
A minha essência, aquilo que eu realmente acredito que vai acrescentar para as pessoas, aquilo que representa quem eu sou. E aí, ao invés de fazer isso, eu comecei a fazer só o número. Então, tudo meu era otimizado, sabe? Era como se eu fosse um robô. Então, eu me tratava como um robô e um dia o robô parou de funcionar. Rolou uma intervenção num desses spas, essas coisas assim. E foi aí que eu parei e falei, tá, eu preciso começar a cuidar bem. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Então, assim, a casa sempre arrumadinha, sempre estudei direito, sabe assim, tudo perfeitinho. Mas eu nunca fiz isso comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, sabe? Eu acho que eu pensava que era default, assim, garantido. E aí, em 2018, com esse diagnóstico, foi quando eu comecei um pouco a pensar em saúde mesmo, em como que eu poderia organizar a minha vida, né, para pensar em saúde. Então, não, eu não sou assim mais. Eu posto infinitamente menos hoje. Se você for observar, assim, eu já tive época de... Era isso, era um cronograma e eu ia lá e dava check, 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 check. Hoje em dia, não. E eu sou muito mais feliz trabalhando dessa maneira. Os clientes não foram embora, nem a audiência, que faz sentido. Porque a audiência do número pelo número, obviamente, foi embora. Porque eu fazia coisas que não eram eu. Né? Uhum. E aí aquela pessoa foi lá procurando aquele conteúdo e não tem mais, porque agora eu me respeito muito na hora de postar. E não dá para postar sempre, gente, sendo, sabe, você... A gente consegue indo ali, dando, né, tarefas. Mas eu tento me segurar para não entrar de novo aí, né?
Eu tô ainda nessa pira. A gente tem 8 anos de canal. A gente tem postagens diárias no YouTube. Podcast semanal, 3 posts pelo menos no Instagram, TikTok, 3 posts no Instagram por dia.
Mas você tem uma equipe.
É, a gente tem, mas
é quase tudo
assim.
Dudu que faz.
É, eu sei, tem uma equipe, mas me perguntam, mas também, tem,
assim,
né,
os detalhes,
vai
dele.
Vai tudo funilando pra você, né?
É. E o Telegram, que aí tem
o Telegram, o WhatsApp.
A equipe é que comanda, né? Outras pessoas comandam pro Telegram, WhatsApp, esses são com outras pessoas.
Mas você consegue, tipo, sei lá, você pega o corte daqui, coloca no TikTok, ou é tudo
sim,
conteúdo...
Também.
Só que o corte, quem olha é ele. Então, assim, ele tem que
sentar
pra ver o corte.
Mas não fica a nossa cara, né? Eu imagino que você também, quando você vai postar, você fala assim, Val, faz aqui um corte pra mim. Você vai falar assim, não fica da minha cara.
Né? Às vezes você consegue ir treinando, né? Uma pessoa, à medida em que você vai
trabalhando.
Você tá
meio aberto, assim, fala assim, não,
tem,
você vai.
Tem que estar disposto.
É.
Tem que estar.
De abrir mão, não vai ficar aquele.
Não vai
que você
ficar exatamente como ficaria se você fizesse. Mas, gente, eu tenho um post-it colado assim no meu computador, que são os meus valores. O primeiro valor é saúde. Então, tudo que eu faço, eu gosto de parar e pensar assim: eu tô colocando a minha saúde em primeiro lugar ao tomar essa decisão? Tô. Então, tá bom. Então, ela tá de acordo com o meu valor. Porque. Se eu falo não, e, por exemplo, eu tenho 1 ano que eu estou trabalhando com uma pessoa que é como se fosse minha assistente. Ela faz muita coisa que eu nunca tinha tido coragem em 17 anos, né, de conteúdo na internet, de abrir mão para ninguém. Ninguém nunca tinha tido a senha do meu Instagram. Ela tem, sabe? Ela tá ali, inclusive ela, Brenda, amo.
Coração.
Fique para sempre na minha vida. Mas eu tive que abrir mão. Então, claro, tem hora que ela, por exemplo, ela me manda uma legenda para eu dar uma olhada e tal. Aí eu falo, meu, nada a ver, não tem nada a ver. Mas o que eu, sabe, é isso. Se eu for ficar ali fazendo como eu fazia antes, eu vou ficar doente.
Sim.
Então, eu abri mão. Tem também, eu tive um, eu vou falar um facilitador nessa decisão, porque eu literalmente fiquei doente. Eu tive o diagnóstico de uma doença autoimune que é provocada também pelo estresse. Então, é isso. Se eu estresso muito, se eu entro nessa noia, eu literalmente sinto dor. E a dor me para, me paralisa, eu não consigo fazer nada. É uma dor debilitante. Então, é isso. Eu fui forçada a aprender. E como eu aprendi isso da maneira difícil, né, que é adoecer para isso, depois disso eu comecei a tentar ser a pessoa que ensina para as pessoas antes delas chegarem lá onde eu cheguei, para ninguém ficar doente e ter que ser parado, assim. Então, eu acho que você devia contratar alguém.
Eu preciso.
Não, mas ele tem pessoas, só que ele não consegue... Não é que ele não consegue, é que ele faz muito mais rápido e muito mais fácil.
Eu sei,
um minuto.
Eu também era assim.
Um minuto ele faz.
É rapidinho. Melhor fazer.
Qual é o teu signo?
Eu sou pisciana, mas o meu ascendente é em touro. O que as pessoas falam, quando eu falo assim, eu sou pisciana. Você é pisciana? Você não é virginiana? Eu falei, não. Qual que é o ascendente de touro? Ah, entendi.
Ele é virginiano.
Virginiano, ascendente em virginiano.
Então.
Caraca.
Ele é muito, muito metódico, muito...
Não, mas
e
eu...
às vezes ele coloca essa pilha em mim.
Quer te contagiar com
Leonina.
E eu sou leonina. Mas assim, o que acontece, Lu? Eu tive eu tenho uma história de vida muito forte, muito pesada. Então, assim, eu vivo hoje. Então, assim, eu sei que tudo é certo e vai dar certo, eu vou viver muitos anos, mas eu tô no agora, sabe? Então, assim, quando começa a jogar muita coisa lá na frente, eu vou pirando, minha cabeça pira. Eu começo a
mente do planejador é assim, né?
É, e aí eu não consigo. Então eu paro, eu falo assim, eu simplesmente empaco. Eu falo assim, eu empaco. E aí eu falo, olha, eu não consigo, dá um passo e tá tudo bem, eu tô aqui, entendeu?
Você sabe que eu tenho agora uma espécie de mantra que eu coloco em todos os lugares, que é o dia hoje.
É hoje, é agora.
Eu vivo pensando nisso, assim, tanto no sentido de... É hoje, então, que eu preciso começar a... Sabe, é hoje que eu vou dormir bem, é hoje que eu vou mudar, sei lá, um hábito que é ruim, é hoje que eu vou fazer aquela ligação que eu tava, né, enfim, com uma ansiedade daquilo... E, ao mesmo tempo, o dia que a gente tem é hoje, né?
Agora. Gente, né? E aí eu não fico com essa coisa de... Se eu não conseguir, tá tudo bem, sabe? Eu não consegui. E não que isso não me gere ansiedade, mas... Assim,
nem frustração, fico, né?
Nem frustração, né? Mas... É, e uma outra coisa que eu acho que... Quem, e isso você deve ter vivido muito. As coisas vão mudar, sabe? Então, outras pessoas vão aparecer e de repente vai mudar para outra coisa, daqui a pouco volta outra coisa, porque senão você fica numa... De que você tem como se fosse uma competição ali, e não é, né?
E a gente acha que a gente controla as coisas. Isso, para mim, a pandemia foi maravilhosa. Gente, horrível, né? Eu já falei que a doença foi um facilitador e a pandemia foi maravilhosa.
Não. É que calma. Pro seu caso, cada caso é um caso, mas que te ensinou, né?
Uma coisa que a pandemia me ensinou foi isso, assim. E é porque foi uma lição muito importante.
Maravilhosa em autoconhecimento.
Em autoconhecimento, aí foi mesmo. Porque foi uma lição que é isso, mudou a minha vida. Eu adoro planejar as coisas, adoro. Eu gosto de, sabe, botar na tabelinha e fazer um calendário e não sei o quê. E aí, obviamente, o meu ano de 2020 estava todo planejado. Aí veio a pandemia e falou, entendeu? Joga isso pro alto. E, além disso, o que aconteceu, né? A Bia tinha 4 anos, minha filha. Muito pequenininha, tinha 1 ano só na escolinha e tal. E eu e o Léo, a gente trabalha junto, né? Você sabe um pouco de como é isso. E tinha criança de 4 anos em casa. Nós três. Pô, como é que faz isso? Bom, então de manhã eu fico com ela, eu faço umas atividades, não sei o quê, aí você trabalha. Aí de tarde, você fica com ela, aí eu dou uma trabalhadinha. Mas de vez em quando não funcionava esse esquema. De vez em quando aparecia uma notícia, todo mundo tava chorando. De vez em quando, sabe?
Uhum.
Aí foi ali que eu aprendi a ser um pouco mais... Qual que é a palavra? Eu ia falar... Maleável, mas flexível. Maleável é uma coisa. Flexível. Foi aí que eu aprendi a ser um pouco mais flexível e a entender que, assim, hoje eu vejo o meu planejamento como se fosse um...
É um guia, um mas guia. Nada que te...
Mas quando você tá numa viagem, né? Eu adoro fazer roteiro de viagem também.
Uhum.
Quando eu tô na viagem e eu tô seguindo o meu roteiro, se eu vejo uma coisa interessante...
Tá tudo bem,
eu vou lá e... Sabe, quero entender o que é aquilo. Ah, não, mas o roteiro tá dizendo que é pra ir pra cá. Não, daí, mas olha isso que legal.
Uhum.
E aí eu gosto de pensar mais assim agora, sabe? Acho que me faz melhor pensar que eu adoro planejar, vou planejar, mas se tiver um desvio, sabe?
Não precisa seguir a ferro e fogo, né?
Exato, exato.
Isso tem tudo a ver com a corrida, né? Também. Isso tem tudo a ver com a corrida. 100%, porque às vezes você faz um planejamento, né? Treinei, tô preparada pra corrida. Mas naquele dia...
Fez calor demais.
Esquentou. Acabou. Aí é outra coisa.
Plano B.
Ou esfriou. Ou você, naquele dia, você comeu um pãozinho que você sempre comeu. Sempre comeu. Sempre tomei meu super coffee, meu... Sei lá, comi um pãozinho com geleia. Naquele dia,
bateu,
ele não
diferente.
Desceu bem. Ele não desceu bem. Aí você fala, puxa, o que eu vou fazer? Vou ter que... Ou, sei lá, para as mulheres, né? Ah, eu fiquei menstruada, ou tô para ficar menstruada. E aquilo, ai, pesou. Nossa, foi totalmente diferente. Ou o contrário também. Você não tá muito bem naquele dia... Você voa, flui, é leve.
Do nada.
A corrida, eu falo, meu, é impressionante como você não controla. Você pode treinar, você pode fazer tudo certinho, mas é só o dia que vai falar. Seja a prova, né? Vamos colocar prova porque eu sei que nem todo mundo faz provas, nem todo mundo corre prova, mas é um momento em que, teoricamente, você se prepara para aquele momento,
uhum,
né?
Uhum.
E é diferente da escola, porque você... Não tem que passar de ano. É por você, você tá lá porque você quer.
É verdade.
Você escolheu estar ali, né? E aí aquilo tudo pode mudar. Então eu sempre falo, vai ser pode ter certeza que o melhor tá sendo feito. E às vezes o melhor não é. É o melhor do dia.
Você tem que estar aberto, né, ao que vai vir, né?
Uhum.
Você sabe que você falou isso de prova? E é isso, né? Vou fazer minha primeira prova domingo. E por que que eu decidi fazer uma prova? Porque ela é como se fosse um estímulo para que eu mantenha o hábito de correr. Porque eu falo muito de hábito, né, no meu conteúdo, e eu realmente acho que o segredo para a gente, né, ir vivendo a vida que a gente quer viver é a gente ir ali colocando as coisas como novos hábitos, para a gente não ter que se esforçar para fazer, né? Uhum. Mas a gente sempre precisa de ter um estímulo, porque tem dias que é isso, você acorda e fala, ah, não quero, tô com preguiça, tem dias, enfim. E tendo ali um estímulo, você fala, não, mas eu preciso ir porque eu tenho aquela corrida, é dia tal, não, eu preciso ir, a planilha tá falando, não sei o quê. Então foi para isso que eu me inscrevi nessa prova. E, cara, funciona demais, né?
Funciona. Caraca! Tem uma linha de chegada. Cara. Você fala, não, eu preciso levantar.
Imagina se eu chegar lá e não conseguir correr. Não, eu não vou caminhar, não. Aí a amiga que vai junto. Mas tudo bem, as pessoas caminham. Eu falei, não, é corrida, eu vou correr. Nem seja aquela corridinha assim, mas eu vou correr. Mas é muito legal isso, né? De ser um estímulo também. E funciona bastante agora.
Funciona.
Tomara que ocorra mesmo, né?
Não, vai. A gente,
daqui um ano ela tá falando. Daqui um ano ela vem de novo aqui. Ela fala assim: não, me inscrevi pra uma prova lá na Europa, sei lá, né?
Ai, não, sabe o que eu quero muito ir? Eu quero ir na Maratona de Nova York pra ficar lá, torcendo pra galera. Dando uma aguinha. Ah, deve ser. Gente, eu vi todos os vídeos. No dia da Maratona de Nova York, eu acordei em casa. Acordei mais cedo, aí o Léo chegou, né? Ele falou: o que você tá fazendo? Eu falei: não, tô vendo, você já saiu o post da maratona, o pessoal tá lá, não sei o quê. Gente, a vibe daquela prova é muito legal.
É incrível.
E você não postava, você demorava horrores. Eu falei, deu ruim com a Val. Deu ruim com a Val. Nossa, amor, deu muito ruim, porque ela tá demorando muito
pra postar. Pior é que deu mesmo, foi cansativa aquela prova. Nossa. Foi dura, foi uma prova cansativa.
É o que você falou, né? Você tava lá preparadíssima e chegou lá.
Assiste, ó, se você a hora que você tiver a oportunidade, assiste dois vídeos. Um da Maratona de Londres desse ano, que eu consegui gravar e eu... adoro a vibe dessa prova, porque é torcida o tempo inteiro. Maratona de Londres, 2023, e a Maratona de Barcelona, 2022, que eu fui tentar pegar o sub 3 horas, 2h55, fiz 2h55. Meu, esse é o melhor vídeo do canal.
É?
Na minha opinião, assim, de corrida, assistir. Barcelona, 2022... Barcelona, tênis certo, você vai achar o vídeo lá.
Tá.
É emocionante. E eu corri no Dia das Mães. Então foi assim, nossa, emocionante. Vai te dar uma energia pra você correr pra essa prova. Porque pensar nas pessoas que a gente ama, eu sempre falo, que te motiva? Pensa na pessoa que você ama. Não. Filho, assim, é batata.
Se você pensar na Bia no finalzinho ali da linha de chegada...
Dá uma força. Te dá uma força. Te dá um negócio. Não,
que você... Sabe o que eu penso nisso, assim, falando de maternidade, né? Eu não tive esse estímulo em casa. Meus pais não praticavam esportes e tal. Até hoje em dia, meu pai tá bem ativo, assim. Minha mãe também faz lá um pilates, uma coisa mais tranquila. Mas meu pai, eu vou pra academia com ele, assim.
Que legal.
Mas eu quero muito que a Bia seja aquela pessoa que, assim, sabe, daqui a 10 anos, quando ela for num podcast, ela fala assim, não, porque meus pais sempre treinavam muito, entendeu? Eu estava sempre na academia, então desde cedo eu fazia esportes, etc. Então eu vejo meio que como um exemplo, sabe? De mostrar para ela que isso é importante.
Sim.
Eu fico o tempo inteiro falando. Aí ela detesta, né? Lógico, ela tá chegando, tá com 8 anos, ela tá chegando naquela fase que ela tá, tipo, quase pré-adolescente.
Sim,
aí ela já olha pra mim e fica, ai, mãe. Sabe? Mas, ai, mamãe, não, hoje eu não quero ir na academia, eu tô cansada, não sei o que. Eu falei, Beatriz, escovar o dente, tomar banho na academia.
É.
Não é opcional, minha filha. É. O corpo precisa disso, imagina. Se você fica sem escovar o dente, o que acontece? Cai o dente. Se você fica sem movimentar o corpo, o que acontece? Dá ruim no corpo, bora, vambora.
Vamos. Esperar a vontade, não vai vir.
Ah, não.
Nunca.
Não vai.
Nunca.
Tem dia que dá preguiça de escovar o dente, não dá? Você escova mesmo assim?
Você tem que fazer, né? Então, é nesse esquema. Eu acho que é uma força, você vai ver. Você vai... Pensa nisso. Nessa sua primeira prova, vai ser, assim, emocionante. E, lógico, registra pra gente.
Registra
tudo pra gente. E você acha que a corrida, especificamente, te ajudou nesse processo do... Eu sei que você teve um processo de depressão, esse quadro ficou lá atrás, mas a gente sabe também que não é, é essa tristezinha, ela sempre aparece, né? Ela sempre tá ali.
Eu acho que quem já teve depressão, né? Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, assim, que quem já entrou num estado depressivo, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ficar sempre vigilante, porque se a gente dá uma vacilada, você vai de novo.
Uhum.
É isso que você falou, ela tá sempre.
Sempre ali dando um.
Por ali, né?
Querendo.
A corrida, é igual eu falei, ela me dá uma energia que nada dá. E quando a gente está no estado depressivo, tem várias características, né? Tem gente que fica muito triste, tem gente que fica apático, né? Não consegue fazer nada. Eu sou desse jeito. Eu não fico, não fico chorando. Eu só fico como se eu fosse, estivesse vazia. E quando a gente não está sentindo nada, pra que você vai fazer, sabe assim, você, sei lá, você come um chocolate e você não sente prazer. Acontece uma coisa muito triste, você fala, poxa. E aí com isso, se você consegue chegar na esteira e fazer ali o exercício, de repente você sente, parece dar uma fagulha.
Uhum.
Porque é diferente. Eu não sei o que é o estímulo. Você sabe, a Raquel Castanharo, uhum. Já vi que ela já veio aqui. A gente se aproximou muito e ela falou uma coisa que bateu assim para mim, que ela falou, olha, correr é o natural do ser humano,
sim,
né? Se você solta uma criancinha que aprendeu a andar, ela sai correndo.
Uhum.
Se você solta ela numa piscina, ela não sai nadando, não.
É verdade.
Mas se você solta, ela sai correndo, sim, você que corre atrás para segurar essa criança. E eu acho que é isso, assim, não sei se é uma coisa que vem, assim, sabe, do nosso primitivo, não sei. Eu sei que realmente...
É algo que faz
instinto,
você...
Instinto, assim, né?
É algo que, sei lá, eu acho que bate diferente, a sensação que eu tenho pós-corrida é muito diferente. E o exercício físico, hoje em dia, tem muitos psiquiatras até que já falam, né, que é parte do tratamento da depressão.
Sim.
Uhum. Que
sim,
realmente, né, vai ajudar ali a pessoa a produzir lá os hormônios e as substâncias que vão poder ajudar nesse processo, né, junto com o tratamento, lógico. Mas, com certeza, eu acho que todos os hábitos saudáveis, mas a corrida especificamente é diferente.
Algumas pessoas até que, como você falou, que ficam, estão em tratamento, passando por um tratamento de depressão, tomando medicamento. Uma das indicações é manter o exercício físico e a corrida, né? Porque realmente faz uma diferença.
Faz. E correr na rua, imagino que mais ainda, né? Porque você vê sol, você sentir o sol, principalmente de manhã, ver a natureza, se puder, é sempre muito positivo.
Ô Lu, tem um vídeo, não sei, acho que um ano, um pouco mais, você com o Léo, falando sobre crise de ansiedade e TDA. Eu e a Val, a gente nunca foi fazer nenhum exame, nada, falar com um psiquiatra, nada. Mas acho que eu sou o oposto. Eu sou o crise de ansiedade e ela é o TDA.
Tá.
Né? Como que vocês lidam com isso em casa? Agora é uma consulta pessoal, porque a gente tem esse problema.
Ajuda nós. Cara, eu falo que é uma grande pegadinha do destino, né? Uhum. A ansiosa casar com o TDA. Porque meio que um é o oposto do outro, né? Então, sei lá, chegar em casa, ver tudo que ele largou por aí, ficar assim, amor, mas aquele negócio, por que você deixou aquele copo? Que copo?
Eu esqueci. Eu simplesmente comecei uma outra atividade e ele ficou.
Não, é total desse jeito. Eu te entendo, sabe? Assim, dá aqui um abraço, amigo. Porque é uma convivência que é isso, né? Eu acho que... Principalmente a gente fica ali sofrendo com a característica do outro e o outro também às vezes deve se sentir muito pressionado.
Não,
né?
Eu acho que é cansativo. Na verdade, assim, eu nem sabia que isso existia e nós ainda não fui passar num psiquiatra ou qualquer coisa para ter o diagnóstico, mas assim, todos os indicativos que eu vejo, que eu leio, indicam isso, né? Então eu acho que vai ser só assim, ó, tô aqui, teu atestado.
Não,
né?
O Léo, eu diagnostiquei em casa, eu falei, vai no psiquiatra, por favor, que você precisa tomar remédio.
Então, foi o que eu... Porque eu comecei a perceber que, assim, eu não termino uma tarefa. Eu vou lavar louça, aí, de repente, me lembra um negócio, eu deixo a louça ali, vou para um outro lugar. Aí eu vejo alguma outra coisa no meio do caminho, eu vou fazer um outro negócio. Então, tudo vai ficando pela metade. Aí, depois, eu viro e falo assim, meu Deus, esqueci isso aqui.
Mas você lembra que você esqueceu.
Isso é bom. Não, porque eu olhei e falei, nossa, eu comecei e não terminei isso daqui. Eu comecei e não terminei.
O que pode ser frustrante.
É muito frustrante. E é muito cansativo. Porque no fim do dia, a minha cabeça pesa de tantas coisas que eu comecei a fazer. E não terminei, sabe? Então, assim, é muito, muito frustrante. É cansativo. E eu provavelmente vou ter que buscar ajuda, né? Porque tá chegando num estágio avançado.
Como que vocês lidaram com isso?
Pra mim, ajudou muito depois que ele teve o diagnóstico. Porque eu acho que eu passei a compreender melhor essas atitudes dele. Porque antes eu falava assim, mas não é possível. Nossa, mas deviam ter ensinado ele a ser mais organizado. Ah, não, mas ele... Não, ele tá fazendo isso de propósito, né? Sabe, parecia que era algo... sei lá, uma coisa ruim. E depois que eu entendi que não... É um transtorno de comportamento. Ele não está fazendo isso de propósito. Ele não é bagunçadão e está tranquilo com isso. Não é isso. Então, para mim, ajudou um pouco, porque eu fico menos brava. Quando eu vejo as coisas fora do lugar ou quando ele esquece alguma coisa. E também eu acho que para ele ajudou bastante quando... Eu pontuo alguma coisa que antes ele achava que era implicância e hoje em dia é total explicado. Então, por exemplo, o rolê de não gerenciar tempo é surreal. É tipo assim...
Você tá me...
Depois eu dou um contato pra você.
Vou precisar.
É tipo assim, ele falando... Não, então o pessoal vai chegar... Nossa, isso sempre acontece. Marcou com amigos de ir em casa. Aí eu tô lá, né, arrumando, eu gosto de cozinhar. Tô cozinhando, aí coloco a mesa. Aí, faltou gelo. Aí faltam, sei lá, 15 minutos para as pessoas chegarem. E fala, não, então eu vou ali comprar o gelo, aí eu vou aproveitar, vou passar na padaria para comprar mais um pão. Aí não sei o que, não sei o que. Aí eu caía nessa. Aí eu falava, ah, tá bom, que bom, né? Verdade, melhor trazer mais um pãozinho mesmo pra gente comer aqui. Beleza. Aí o Léo saía.
Eu levava uma hora e meia.
Aí as pessoas chegavam, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, ele chegava, eu falei, amor, por que você demorou tanto? Eu demorei? Nem sabia. E aí, agora, eu consigo falar com ele, quando ele vai fazer exatamente a mesma coisa, eu falo, amor, lembra que você não consegue gerenciar tempo direito? Eu consigo. Não vai dar tempo, tá? Não vamos falar que vai fazer isso. Escolhe uma coisa pra você fazer.
É isso! Isso é meu dia.
Isso
é muito frustrante. Eu já chegou dias de eu chorar. Bom. Porque às vezes assim, o que acontece? Eu planejo o meu dia com 48 horas, só que eu só tenho 6 para fazer alguma coisa. E isso inclui, às vezes, ter horário com outras pessoas. Então já aconteceu, isso já aconteceu, de perder a mais de uma hora um horário, uma agenda que eu tinha que estar lá, sei lá, 9 horas, eu cheguei
só
às 10.
Uma ideia.
Arrasada, não, porque não foi maldade. Foi assim, na minha cabeça, tudo funcionou.
Sim, você realmente achava que
e
era...
E aí eu chego e falo, meu, não é possível que eu não tô conseguindo.
Uma vez teve um evento lá na Praça Roosevelt, sei lá, o lançamento de um tênis. Sei lá, vamos por 8 horas, todo mundo aqui, galera. Uhum. Tá. Daí lá, vou me arrumar e tal, e a gente vai, não sei o quê. Meu, a gente chegou lá, já estavam desmontando o negócio.
Foi. Nesse dia, não sei o que eu... E você entende? A minha cabeça, eu não consigo... Não existe essa coisa do tempo.
Não, é realmente, você não tem noção voando. Do tempo. É de falar assim, ai, quanto tempo tem que a gente tá gravando esse episódio? Você não vai ter a menor noção.
Não tenho. Eu tô sempre voando, eu tô sempre num mundo paralelo.
É porque você presta atenção em tudo.
Eu tô sempre distraída.
Não sobra. Bom, isso sou eu falando, eu não sou psiquiatra nem nada, tá, gente?
Mas
eu sou só
observadora.
Sou só observadora e curiosa. Agora, uma outra coisa, no meu diagnóstico, né, de ansiedade, que ajuda. Parece que depois também que deu um nome para a coisa, eu conseguia enxergar o momento em que estava vindo bater aquela ansiedade, porque eu entro em crise de ansiedade, de não conseguir respirar direito, de às vezes começar a chorar desesperadamente. Então, para eu não chegar nesse ponto, eu consigo, depois que eu tive o diagnóstico, parar o que estava me levando para lá. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo muito clássico do casal. A gente estava viajando, era o último dia, a gente estava no Chile, era o último dia no hotel, lá no Atacama. Obviamente, as minhas malas estavam prontas desde o dia anterior, né? É, o passaporte nunca fica com o Léo por motivos óbvios também. E aí, no que a gente estava indo sair, ele, cadê minha carteira? Uai, amor, sei lá. Ele, você não pegou? Eu falei, não, o passaporte está aqui. Carteira não, a carteira você que leva. Não, porque estava aqui. Eu, sentadinha, todas as malas prontas, o passaporte na minha mão, graças a Deus, e Leonardo. Virando o quarto de cabeça para baixo. Chegou a tirar, assim, ó, o lençol da cama. Ah! Quando ele começou a levantar o colchão, eu falei, amor, para. Para, por favor, porque isso aqui tá me dando. Tá vindo aqui. Eu vou pirar daqui a pouco, porque você tá, assim, revirando. Você não vai achar, entendeu? Você não vai achar, né? E não tem problema. O que, que a gente vai? Tem quantos cartões lá dentro? Ah, tal. É o último dia de viagem. Já não precisa mais de tanto cartão. Eu tenho cartão. Vamos ligar para o banco cancelar? Você tira outra carteira de motorista? Não tem problema, não, né? Vamos resolver o rolê? E aí, assim foi. Mas eu consegui, entendeu? Parar para não chegar... Para não chegar no extremo. É, e eu acho também que ajuda um pouco, da mesma maneira que me ajuda a compreender, né, o TDAH do Léo, saber que ele tem esse transtorno de comportamento, eu acho que ajuda o Léo a entender, às vezes, por que, que eu fico tão nervosa com certas coisas, por que, que às vezes coisas que são muito importantes para mim podem parecer uma bobagem para ele. Então, para a gente foi muito bom a gente dar nome às coisas, porque aí a gente consegue entender melhor os limites, eu acho, de cada um, sabe? E como que a nossa relação vai funcionar agora que a gente entendeu o que, que é isso, que a gente não fica supondo coisas, porque eu criava histórias na minha cabeça para os comportamentos dele que me incomodavam. Agora, eu acho que, em relação a isso, né, facilitou, acho que foi bom para o casal.
E eu acho que o que me preocupa no futuro é... essa parte neurológica mesmo, neurológico, porque às vezes essa coisa do, não sei se ele passa por isso também, mas parece assim que o tempo passa e
não
algumas
devia
coisas,
ter vindo aqui.
Eu não registro, algumas coisas não são registradas na minha cabeça, né?
Então, tipo o quê? Dá um exemplo.
Coisas do passado, não lembro quase muita coisa assim do passado, porque passou, né? E situações de provas, de maratona especificamente, porque às vezes você está correndo ali e você não enxerga, porque está rápido, sei lá. Uhum. Mas de encontrar pessoas, situações de encontrar pessoas, situações assim que às vezes eu fico assim, nossa, mas eu vi? Nossa, mas eu... E isso eu acho que está ficando de um jeito que eu falei, não, eu preciso procurar... Um médico para entender, porque isso claramente são os meus neurônios em algum momento dando
não.
Um tilt aqui.
Ou é uma resposta de uma pessoa no mundo que tem uma avalanche de informações o tempo inteiro e o nosso cérebro não consegue processar isso.
Outro dia eu li, se você não tá pirando, então você não tá no mundo.
É isso, assim.
Porque,
acho,
né,
que
não tá fazendo o seu trabalho.
Eu acho que é muito importante quando a gente tem acesso, né, que pode ir a um psiquiatra, a um psicólogo e tal, buscar, porque aí também tem essa. A gente tem tanto acesso à informação, por exemplo, você assistiu a esse vídeo, vocês se identificaram com alguma coisa, então vocês já estão ali... Às vezes não tem nem nada disso, às vezes é uma outra coisa, às vezes é um ajuste de comportamento no sono, talvez, que já resolve. Sim. Às vezes é simplesmente acesso de informação.
Buscar ajuda, né?
Então, eu acho que é muito importante buscar ajuda, mas isso que você falou pode ser, obviamente, né, de um TDAH, mas também pode ser, cara, porque... Como que você vai lembrar se você encontra uma pessoa? Não, porque você vê pessoas aqui,
sim,
né?
Sim.
Você conversa com a pessoa no WhatsApp. Como é que seu cérebro vai processar? Não, mas eu conversei com o fulano, mas eu vi. Não sei. Mas não, eram stories. É difícil.
É verdade.
É tipo quando a pessoa fala assim, você não me respondeu lá o WhatsApp. Na sua cabeça, você leu e você acha que você respondeu, mas você não respondeu, né?
Por exemplo, você vai na corrida agora, certo? Muitas pessoas vão te conhecer, vão te reconhecer. Isso é fato. Elas vão falar, ai, nossa, Lu, que legal. Deixa eu tirar uma foto. Aí, quando você vai ver, vai ter um monte de pessoas querendo tirar foto com você e vão passar e vão conversar e vão falar. Meu, quando vem essas informações todas, eu começo assim, meu Deus, muitas informações. Começo a ficar apavorada, porque quem não consegue controlar informação, eu não Sim. consigo, é muita coisa na minha cabeça... Eu fico desesperada, eu começo a falar, meu Deus, não tô conseguindo.
Num momento assim, você que está consciente dessa sua reação, ajudaria, por exemplo, você, né, você em corrida, eu imagino o tamanho de fila que deve dar para querer correr, querer tirar foto. falar assim, você me dá um minutinho? A minha psicóloga fala isso comigo, assim, de quando eu estiver num lugar muito cheio e não posso porque trabalho, etc. Eu falar assim, me dá 5 minutinhos. E aí, se retirar um pouquinho e dar um tempinho, realmente respirar, dar um tempo para a mente... Cara, mas é muito importante a gente perceber isso, porque a gente vai vivendo no automático e é isso que acontece. Chega uma hora que o corpo para, entende? Porque a gente não foi feito para viver desse jeito. É muito, é excesso o tempo inteiro. Então, faz sentido você dar uma pausa, você já percebeu que aquilo ali não tá bom, para um pouquinho, fala, já volto. E dá uma respirada. Às vezes também é muito importante, né? A gente ter apoio igual... vocês já estão percebendo, né? Um no outro algumas coisas... Quando a gente tem o apoio da família, né, de quem está em volta da gente, de às vezes ele também perceber e falar, Val, vem aqui só um minutinho, sabe? Te tira dali um pouquinho, porque ele viu que você estava ali começando a ficar.
Eu tive isso na Golden Run do Rio. Eu terminei a prova, passei muito mal, comecei a passar mal. E aí as pessoas querendo tirar foto, eu falei assim, gente, eu preciso parar um pouquinho. Aí eu fiquei tonta, chato, a ponto, né? De... Eu perdi a noção, e aí a ponto de...
Ambulatório, ela foi pro ambulatório, porque era o único lugar que não tinha gente.
É o único lugar que não tinha gente. Aí no caminho teve uma menina que falou assim, ah, eu te vi, mas você tava com... Alguém tava te carregando, e eu achei melhor não... Eu falei, que bom, porque naquele dia eu tava passando muito mal. Do corpo mesmo, deu... Pum, assim,
não, ligou. E você correu, né?
Eu corri, foi no fim da prova, eu tinha feito a prova e tal, terminei. E fui, mas foi num período que a gente estava fazendo corrida todos os finais de semana.
Não, e daí emendando só
mais
não...
todo esse trabalho, vídeo todo dia, blá, 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 blá.
Não, daí, ó, eu não sei como é que é a sua crise, quando você tem... Nessa mesma semana, a gente saiu de lá, a gente teve férias. Uma semana a gente foi viajar, a gente foi pra Miami, né? Acho que no segundo dia... A Val tava naquelas lojas de cosméticos, não sei o quê. Ai, e daí já começa a me dar um desespero, assim, de maquiagem.
E aí que eu vou gastar.
Ai, ela vai comprar. Eu não sei se isso é uma característica de que tem TDAH, de comprar duplicados, triplicados, assim, as coisas.
Não, mas maquiagem pode.
Maquiagem
Nossa
pode.
Nossa senhora, já começa a falar, meu, não é possível. Eu já comecei a ficar ansioso e tal. Falei, Val, Duda, vou dar uma volta, vou no mercado ali, vou, sei lá, vou ficando no estacionamento. Meu, daí eu entrei no carro, tipo, começou essa sensação de falta ar e tal.
Porque você percebeu ali um negócio, peraí, ela já tem vários
desses, foi só um gatilho.
Que ela tá comprando, não sei o que. E acontece, a gente não consegue entender os gatilhos, né? Tem só que respeitar.
Então, daí eu comecei a passar mal dentro do carro. Falei, vou ficar sentado aqui, vou ligar o ar e tal. E daí a gente tava, eu falei pra ela, meu, não consigo voltar pro hotel. A gente tava, sei lá, uma hora do hotel.
Caramba.
Daí ela falou assim, não, vou dirigir. Ela tava de chinelo. Daí eu falei, pega meu tênis aqui, vai com meu tênis.
Chinelo, sem carteira de motorista. Sem carteira de motorista.
Mas
e aí eu fui dirigindo, porque...
Daí chegou, tipo, tava muito trânsito. Era tipo 5 da tarde, 6 da tarde. Aquele trânsito parado. Aí eu falei pra ela, meu Deus, para o carro. Chama a ambulância, me leva pro hospital, me faz alguma coisa.
Você tava...
Eu tava muito sem ar. Essa sensação, caramba. Tipo, a mão formigando.
É horrível, né?
E daí, em... 2 minutos, apareceu ambulância.
Vocês chamaram a ambulância?
Chamaram. Eu falei assim, meu Deus, me chama a ambulância.
Chama aí, chamaram, um senhor chamou, um médico.
Foi a primeira
aí,
vez que eu tive isso.
Aí todo mundo parou.
Você estava morrendo, né? Não tô respirando.
Exatamente.
É que a gente acha que é bom parte.
E aí o médico que examinou, fez um exame na hora pra ver se ele tava tendo um ataque realmente do cardíaco, né? Se ele tava tendo alguma coisa. E aí ele falou, ele tá tendo ataque de pânico, você pode deixar ele passar ou você pode levar ele pro hospital, né? Mas é um ataque de pânico, vai ter que esperar, não tem o que fazer, tem que deixar isso passar. E foi a primeira vez que eu vi ele nesse estado, sabe, de tensão mesmo. E agora eu vou falando pra ele, falei, Du, respira, calma, vai dar certo, se acalma.
A gente tem que respeitar nosso corpo, gente.
Tem.
É curioso, né, assim, pensar, né, igual vocês. Falam de corrida o tempo inteiro, atletas correm no mundo todo. Eu sigo principalmente você, eu vejo o tanto que você cuida, fortalecimento, alimentação, blá, 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 blá. Mas isso também é importante.
Sim.
Porque isso paralisa. Literalmente, né? Pensa, tendo um ataque de pânico, você não consegue fazer nada. Você... foi pro ambulatório carregada.
Foi.
A gente precisa cuidar da nossa saúde mental tanto quanto a gente cuida da saúde física.
Sim.
E eu acho que muitas vezes a gente... É igual eu, que fui deixando pra lá, até que... Não para. Dá pra deixar mais pra lá. É. O corpo te para.
Sim. É que a gente, quando não, enquanto não acontecer, você fala assim, não, mais um mês eu aguento, vamos pegar os trabalhos, vamos pegar mais trabalho, né?
Então, a meta do ano que vem é essa. Tanto, e eu já falei pra ele, calma, vamos, tá tudo bem, sabe? Vamos fazer um... É, porque essa coisa do correr todo final de semana faz parte porque é do trabalho, mas exige muito esforço.
Não, e a gente, o problema é que a gente gosta... Final de semana?
E aí que tá, a gente gosta, né? Agora tá começando a pensar, calma, vamos parar, vamos fazer um pouco mesmo. Então, a meta é para esse ano, né? Vamos para 2024, né? É fazer esse ano ser um pouquinho menos... É porque é muito gostoso. Não, é não. Viciante.
Mas quando... então faz uma distância menor, sei lá, né? Não faz 21, não faz 18, faz 10. É. E aí é um treininho, né?
É, fazer um negócio menor.
Eu acho
menor.
Assim, você deve participar de bastante eventos, assim. É muito desgastante, assim. É um consumo, assim, de energia. No final do dia, parece que você zerou a tua bateria,
né? Eu cheguei aqui perguntando, quantos episódios vocês gravam por dia? Ah, não, a gente grava tanto. Falei, que isso? Como vocês conseguem? Porque eu gravava 2 e aí acabou o carisma, é gente. Um preciso voltar pra casa e recarregar, sabe? Assim, acabou a bateria, não dá. É, realmente, evento é uma coisa que drena. Parece que acaba toda a energia.
Daí você chega em casa, você tem que fazer janta ainda, né?
Não, em dias assim, é o dia que tudo sai do normal, né? O sono sai do normal, você tá tão cansado que você quer comer uma coisa mais calórica, é difícil. Vocês falando, né, dessa rotina e desse objetivo de vocês pro ano que vem, eu pensando muito nessa ideia, né, de que a saúde é a minha prioridade número um e tal, eu pensei em como que eu queria passar cada dia. Sabe? Como que eu quero viver cada dia? Porque se o dia é hoje...
Dia é hoje.
A gente não pode ficar deixando pra amanhã a gente viver melhor. A gente tem que viver melhor todos os dias, né? E aí, foi assim que eu fui fazendo algumas escolhas que pareciam muito difíceis, seriam um pouco mais simples. Porque, por exemplo, se eu quero todos os dias tomar café da manhã com a minha filha, então aquele horário ali tá fechado. Eu vou acordar minha filha e vou tomar café com ela. Pronto. Então, qualquer coisa que apareça para aquele horário é não, porque eu vou tomar café com a minha filha. Tá, eu quero treinar todos os dias. Ou eu vou correr, ou eu vou, enfim, vou fazer qualquer coisa, mas tenho ali uma hora e meia, 2 horas do meu dia que é dedicado a isso. Então, é isso. Se aparecer qualquer coisa, evento, não dá. É hora do meu treino. Ah, mas mudo o treino. Não mudo o treino mais. Isso é minha prioridade. A saúde é minha prioridade. Isso daí é consequência. Perco muita coisa? Perco. Mas eu ganho a minha saúde, que é o que é mais importante para mim. Eu comecei a questionar muito, você falou dos jobs, né? Não, vamos pegar esse job, não sei o quê, porque é uma mentalidade que eu também tenho e luto contra ela sempre, que é meio que de escassez. Vamos aproveitar enquanto tem, né? Tipo, não, vai saber, né? Vamos. No entanto, tem 8 anos que você tá aí fazendo rolê, né? Então, tem 8 anos que tá tendo. Eu me parei, e é um exercício diário, tá? Eu, falando assim, parece que é assim, mas não é não. É um exercício diário de pensar assim. Se eu pegar esse trabalho, eu vou ter que fazer ele em X dias, isso me dá tal hora. A mente planejadora é boa nessa hora. E aí, eu não vou conseguir porque eu tenho X horas de trabalho por dia. Eu trabalho menos hoje, porque pra gente, né, priorizar uma coisa como a saúde, você tem que abrir espaço. Eu abri espaço como? Abrindo mão de algumas horas de trabalho. Trabalho menos. Faturo menos. Mas eu faturo menos vivendo a vida que eu quero viver. Entendeu? A gente tava conversando com o Léo, assim, sobre orçamento e tal. Ele, não, porque eu tô querendo fazer isso, porque daí a gente chega naquilo. Eu, olha, amor, vamos pensar no que a gente precisa, no que a gente quer. A gente quer ser, né, quero ser rico um dia, não sei o quê, comprar um apartamento, aquele carro. Eu não quero ter essa vida. Não quero. Não. O que eu quero? Ah, eu quero viver num lugar legal, num bairro bacana. Quero que a minha filha tenha acesso a tais coisas. Então, a gente tem que pensar nesse objetivo e não no mais. É o que faz sentido pra gente. E assim, eu fui abrindo espaço para isso, planejando meu dia. Eu quero dormir cedo. Por quê? Porque dormir cedo é importante para minha saúde, porque a saúde é minha prioridade. Então, amigo me chama para jantar, que horas? 9 horas? Não, tem que ser 7. 7 horas? 7. Porque senão eu não chego em casa, vou dormir muito tarde, não dá não, preciso dormir. Então, eu acho que vale pensar um pouco nisso, sabe? Eu acho que essa época do ano é boa para isso.
A gente reflete, né? Tudo que a gente fez, né?
A gente pensa em tudo que a gente fez e tudo que a gente pode ajustar e repensar mesmo, assim, para viver melhor, né? Assim, e é um exercício diário.
E dá para perceber isso no seu conteúdo, porque você já falou algumas vezes que você cria o seu conteúdo sempre pensando em trazer coisas boas que vão agregar a vida das pessoas. É. E hoje a internet, infelizmente, ela tem ido para um caminho em que o que faz sucesso é fofoca, o que faz sucesso é escândalo, e que as pessoas crescem nisso, né? Então você vê influenciadores ou, sei lá, algumas personalidades que têm que ser a vida exposta ao extremo, né? É. Então mostrando coisas que são muito, 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 muito íntimas suas, né? Que não deveriam estar ali, na minha opinião, né? E isso faz com que cresça em números, mas a qualidade, o conteúdo mesmo, a essência, o valor, ele escorre, né? Então, isso é muito claro. Quando eu olho, assim, para você que trabalha com isso há muitos anos e cresce de uma forma estável e...
Devagar e sempre.
Devagar e sempre com qualidade, sem perder. Eu não vejo você perder na sua essência, esses seus valores. E não é uma crítica isso, é só onde você olha.
Sim.
Né?
Um direcionamento.
Porque se você não toma cuidado, principalmente porque hoje em dia todo mundo, não é todo mundo.
Não, é ainda mais...
Mas as pessoas querem entrar na internet. Ah, eu quero fazer conteúdo na internet. Muito cuidado, porque se você for por esse caminho, é um caminho que enlouquece a pessoa, né?
É, o teu conteúdo, você mostra a sua rotina, mas ao mesmo tempo, se você quer ter privacidade, você não pode... mostrar tudo também, né?
É curioso isso, porque as pessoas acham que mostra tudo, né? Inclusive, a gente se compara muito com o que a gente vê na internet. Sim. Fala, ai, meu Deus, olha só a vida dela, que é maravilhosa, não sei o quê. E aí, de vez em quando, eu gosto de lembrar para as pessoas que a gente vê um fragmento da vida da pessoa, né? Mesmo se ela poste 1 bilhão de stories, é 1 bilhão de coisinhas de, no máximo, 1 minuto.
E que é daquilo que ela quis mostrar.
É isso que eu falo. É editado. Aquilo que a gente posta é editado, é planejado, muitas vezes. Na luz boa, no ângulo bom, né? A gente não pode se comparar com aquilo. E essa história do meu conteúdo, que realmente eu sempre quis que ele fosse dessa maneira, mas eu acho que eu dei uma sorte, porque eu comecei na internet quando a internet não era a internet, né?
Sim.
Eu comecei a compartilhar coisas que eu queria compartilhar com as pessoas. E aí, do nada, virou um mercado, etc. E eu entrei nesse mercado meio que... Fiz uma coisa na hora certa, dei ali uma sorte. Sim. Eu nunca falei, vou fazer conteúdo para ganhar dinheiro. E eu acho que hoje em dia, quem começa, concordo com você, tem que tomar muito cuidado para não ir para esse lado. Ou se é isso que a pessoa quer, enfim, né? Que vá e faça isso até fazer sentido para ela, porque, enfim, tem ali seus ganhos. Mas eu não consigo ser desse jeito, assim. Acho que vai muito de personalidade.
Sim.
Eu sou pisciana, gente.
Você falou que trabalha menos, mas, ó, ela fez lá o Reels das sandálias lá. Deve ter dado um trabalhão, né?
Ficou maravilhoso.
Ah, eu adorei fazer aquilo.
Eu adorei. Os pezinhos pro alto ali, ó.
Foi muito divertido. Não, eu trabalho menos. Eu falei com a minha equipe, assim.
Eu acho que a criatividade sua, isso é muito legal. Você consegue pensar mais sobre o que você vai fazer.
Mas tendo mais tempo para fazer as coisas, é isso que acontece.
Só que o que eu posso fazer? Posso fazer isso? Posso fazer
isso? O que é melhor? Isso? Você colocar na cabeça assim, o que é melhor? Um, muito bom, ou 10, mais ou menos,
não,
né?
Porque ela colocou... É normal você mostrar, o pé no chão. É. Ela levou pro alto ali e mostrou... De uma forma elegante.
Eu vi a edição,
fiquei com vontade de comprar até as sandálias.
Compra, menina, elas estão ótimas. Então. E o salto tá bom, não sei você como
o
salto.
Eu vi o salto, mas esse é um salto que eu usaria.
Não, porque eu parei de usar salto totalmente e o salto realmente
é da Renner, né?
Eu ia
até passar lá ontem, mas eu tava sem tempo. E aí, ó,
você pode comprar no WhatsApp, no app.
Começa a dar o texto. A gente também é assim. Olha aqui, usa cupom Tênis Certo.
Mas é isso, é fazer menos e fazer melhor. Virou meu mantra de vida, assim, agora. E também eu acho que é fase, né, gente? Eu acho que eu, ali dos 20 até os 30 anos, é isso. É oportunidade, vamos, topo tudo, ou quase tudo e tal. Eu tô fazendo... Vou fazer 39 anos ano que vem.
Quanto?
39.
Você tá de brincadeira?
Não.
Meu Deus do céu, Dudu! Não, mas você não toma sol, né, Lu?
Eu não tomo sol.
Eu tô vendo a sua pele bem branquinha. É, não, eu olha, penso, gente, que menina linda. Menina. Obrigada. Eu penso, ela deve ter uns 29. Ela não toma sol.
É muito skincare, gente.
Ela não toma sol. Eu tenho 42, eu tô acabada. Desculpa, mas eu tomei.
Não
eu,
tá nada eu nunca, acabada.
Lu, eu nunca cuidei da minha pele. Essa é a real.
Ela, mas ela
eu
sou. Tá cuidando, sol. Eu
meninas,
vejo.
Meninas, escutem o que eu vou falar. Não tomem sol. Não use, tomem sol. Use protetor solar. É, evite o sol. E cuida da sua pele. Desde novinha, assim, vai na dermatologista. Ah, isso faz, faz esses cuidados, assim, de... Se ela, ela... Eu acho que não precisa se render a tudo. E obviamente, depende da sua... Mas da sua opção. Mas tem hoje tem tratamentos maravilhosos. E eu só fui começar a fazer isso há uns 4 anos atrás. De cuidar da pele e tal. E eu me arrependo muito de não ter feito antes. Cuidar de acne. Cuidar de ruguinhas e tal.
Mas
que
você
hoje...
tá cuidando direitinho.
Agora eu tô. Agora eu tô cuidando. Você agora fazendo eu tô fazendo. Tô indo. Tô arrumo um horáriozinho, eu vou. Mas me arrependo, porque eu tomei sempre muito sol. Então, toda manchada.
Ela continua tomando muito
eu
sol.
Eu adoro sol. Ai, eu queria muito não gostar, mas eu adoro sol. Adoro.
É isso, né? Opções.
Tem que pagar o preço.
É,
a gente viu as japonesas lá no Japão, elas são muito branquinhas.
É,
assim.
Né? Diz que usa até a manga.
Usa todo o chapéuzinho.
O chapéuzinho. Ninguém guarda-chuvinha no dia nublado pra não tomar um pingo de sol. Lindas, linda. Pele perfeita.
Esses dias eu falei de protetor solar nos meus stories. E aí uma seguidora me mandou uma DM falando: nossa, Lu, você fala... Porque eu tava falando o seguinte, que a gente... Eu sempre passo protetor no rosto, mas muitas vezes eu não passo no braço. E eu agora ando muito a pé. E esse sol que tá fazendo esses dias, né? Sim. Falei, gente, eu preciso passar. Como eu tenho a tatuagem muito preta, que ela começa a esquentar num grau. Quando ela começa a esquentar, eu falo, putz, preciso passar o protetor. E aí eu tava falando sobre isso. Olha, gente, vamos lembrar, né? Um lembrete pra todo mundo. Ela me mandou uma DM falando, Lu, eu moro em Natal. E quando eu me mudei pra cá, a minha dermato daqui me mandou usar luva e roupa com proteção UV pra dirigir.
Verdade.
Porque o que mais tem é lesão na mão.
É.
Porque, pensa, não dá pra passar protetor.
Uhum.
Gente, a gente desvirtuou totalmente a conversa. Estamos aqui falando de protetor solar.
Mas é que o pessoal da corrida gosta de protetor solar, viu? Porque
não, mas tem... E tem que gostar,
tem
que, né?
Tem que usar, tem que
usar. Porque um dia a gente vai ter que correr de manga comprida.
Não, tem, ai, tem não, com proteção. Não, porque a gente tá falando isso, mas eu conheço algumas pessoas já. Não, já eu tenho 3 conhecidos que tiveram câncer de pele, corredores, triatletas, que tiveram câncer de pele por exposição aos treinos e às provas.
Não, eu já tive uma lesão aqui. Eu, essa pessoa que não toma sol, protetor solar todos os dias, desde que eu tinha 13 anos, que foi quando minha mãe me levou numa dermato pela primeira vez, eu tive uma lesão aqui.
Sim. Então, você imagina o corredor, o triatleta que tá exposto.
Gente,
tá
todo
eu
dia
falo,
triatleta.
Vai, se cuida, olha, vai no dermatologista, pelo menos, assim como você faz todos os exames, faça também da pele, pra ver se não tem nenhuma pintinha, nenhuma mancha, nada que... Porque, sim, a gente tá exposto. E muito do... Ah, correr envelhece. A minha dermatologista fala assim, a corrida muito vai envelhecer, né? Vai fazer aquela oxidação, né, maior, mas a exposição do sol. Vocês estão expostos muito mais que as outras pessoas que fazem exercício ao ar livre. Então tem que cuidar.
Também, e tem os acessórios também, né? Tem que usar um boné, uma viseira.
O óculos, fazer toda a proteção.
É muito importante.
É muito importante. Dudu, vamos pro ping-pong?
Vamos para o ping-pong,
Val. Então vamos para o ping-pong. Olha, o Lu... Eu ia perguntar pra você, prova ou corrida inesquecível?
Mas acho que pode ser viagem.
Mas, então, é isso que eu ia falar. Vamos trocar por uma viagem, porque os nossos inscritos, nossos seguidores, eles adoram viajar também, viu? Eles adoram.
Ai, gente, minha viagem inesquecível. Eu já viajei muito. Adoro. Bom, quem não adora viajar,
quantos
né?
Quantos países você já foi?
Gente, uma vez eu contei. Acho que eram... Não sei se 29 ou 20. Por aí.
Foi,
eu já viajei muito, tive muita sorte, até o trabalho, né? Vocês também têm isso, né? De viajar por conta de trabalho e, assim, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa. Mas a minha viagem inesquecível foi quando eu fui para a Grécia, para Santorini, e era minha lua de mel. E ela foi inesquecível porque era um sonho meu conhecer a Grécia. E eu nunca achei que eu ia conseguir visitar a Grécia. Sabe aquelas coisas que você olha e fala, nossa, né? As pessoas vão mesmo nesse lugar e deixa para lá. Aquelas casinhas branquinhas com as florzinhas rosas e tudo azul em volta e as casinhas branquinhas, branquinhas. Gente, no primeiro dia, para chegar lá, a gente morava em BH. Então, foi um... BH, São Paulo, São Paulo, Atenas, Atenas, não, São Paulo, Roma, Roma, Atenas, Atenas, Santorini. Quando a gente estava, sei lá, pisando em Atenas, eu estava igual um zumbi.
Exausto.
Aí chegou, a gente chegou tipo meia-noite no lugar, falei, dormi. No dia seguinte eu acordei, não tinha nem amanhecido ainda. Eu abri assim, ó, a portinha da varanda que dava pro mar. Sim, e fiquei vendo amanhecer. Eu nunca vou esquecer dessa sensação. É uma paz. Pensa aquele azul, assim, meio escuro, assim. E sem nada, né? Sem barco, sem nada. E aí você olha pro lado, aquelas casinhas, assim, começando a amanhecer, branquinha. Ai, gente, foi tudo. Ah, essa viagem foi demais. E a gente foi em baixa temporada, porque alta temporada, a gente sabe que, né, a gente fica vendo esses perrengues que a galera passa. A gente foi em baixa temporada, ficamos num hotel... delicinha, mas só de ver a casinha branquinha e a caldeira, né, que é o buraco do vulcão, ai, foi perfeito. Imagina correr.
Nossa senhora.
Correr nesse lugar é quase uma corrida de aventura, porque é tudo escada, né?
É tudo estreitinho, né?
É, mas, nossa.
Mas tá aí, tá na lista. Lu, se você não trabalhasse com o digital, o que você acha? Onde você acha que você estaria?
Bom, eu sou formada em design gráfico, né? Então eu estaria numa agência de comunicação, virando noite para fazer trabalho para cliente. Agora, se pensando assim, ah, não, mas pensa que é outra vida, eu queria ser arquiteta.
Que legal.
Eu amo arquitetura, amo. Ainda penso um dia em fazer.
Muito bom. O que você come antes dos seus treinos?
Eu não consigo comer muito antes de correr, não dá. Não, porque eu já tentei e não, dá muito ruim. Agora, antes de treinar, umas 2 horas antes, eu faço um shake proteico com fruta vermelha, às vezes coloco um pouquinho de aveia, leite vegetal. Eu não tomo mais whey, porque a espondilite deu um rolê aí, tomo colágeno. Tá. E aí, depois de 2 horas, eu vou treinar gostosinho.
E depois da corrida, o que você come? Antes você não come nada e depois?
Como eu costumo correr no meio da manhã, eu almoço, né? Então, é uma refeição.
Então, almoça, já almoça. Você tem algum tênis preferido hoje?
Gente, eu só tenho um tênis de corrida. Ah, que engraçado. Eu descobri que eu tenho 2. Porque quando eu comecei a treinar na pandemia, eu comprei um monte de tênis. Falei, ai, agora vou ser essa pessoa, nos looks e tal. Nenhum deles era de corrida. E aí agora, né, que eu fui começar a correr, comprei no meio do ano um tênis, que é aquele da Nike, Zoomfly. Não sei se é Zoomfly, não. Zoomfly é o que você usa.
Não, é o Vaporfly.
É um abaixo. Ah, então tá. Então é esse aí. Que é aquele rosão com laranja. Uhum. E, gente, eu vi as pessoas usando esse tênis na academia. Eu falava, que tênis lindo. Eu comprei só porque ele é lindo. O Léo assiste todos os reviews e tal. E ele me falou qual que eu deveria. Não compro de placa, não sei o quê. Eu falei, não quero nem saber. Eu quero esse, porque ele é maravilhoso.
Tá vendo? Eu falo.
Eu sei,
a gente compra tênis por isso.
É isso, gente.
As pessoas gostam do visual.
Marcas que assistem, façam tênis coloridos, lindos. Se chamar a atenção, a gente compra.
Boa. E um lugar que você gostaria de correr? Você falou Nova York.
Eu gostaria de correr em Nova York. Eu conheço muito as ruas, sabe? Uhum. Ia ser muito legal.
Já imaginou?
Não, nunca tinha nem imaginado.
Quem sabe?
Nova York.
Quem sabe? Vai ser a minha nova Grécia, aquela coisa assim, as pessoas correm.
No dia antes da maratona, tem os 5 quilômetros.
Ah, é?
Corre lá em Manhattan. E qualquer um pode correr.
Tipo, não tem que se inscrever?
Não, você tem que se inscrever, mas qualquer um, assim, não necessariamente precisa estar inscrito na maratona.
Ai, que legal!
É bem legal essa corridinha.
Olha só!
Bem legal.
Vou botar o Léo pra correr a maratona.
Isso! Daí você vai torcer no dia seguinte.
Ai, que legal!
Ele torce por você, entendeu?
Gostei.
Boa. Eu ia perguntar, qual a sua próxima linha de chegada? Essa agora é domingo.
Domingo, vou lá tentar fazer meus 5 quilômetros.
Tentar não, vai fazer.
Vou
vai
fazer.
Ser lindo.
Vou fazer. Tô animada.
Lu, parabéns, você passou pelo ping-pong. Agora vamos às redes sociais.
Onde que o pessoal te encontra? São várias, né?
São várias. Vocês me encontram no Instagram, @lutsferreira, Lu T.S. Ferreira. Vocês me encontram no YouTube, Lu Ferreira. Vocês me encontram também como Hábitos que Abraçam no Instagram, que é o meu projeto voltado para bem-estar, para levar bons hábitos, né, para a vida das pessoas. E é uma comunidade que tem conteúdo exclusivo para os assinantes, que está no Substack. Então, luferreira.substack.com.
Inclusive podcast, né?
Inclusive áudio. Podcast exclusivo lá dentro da Hábitos que Abraçam, da Abra, que é como a gente chama.
Que legal. Tomara que vida longa na corrida, né?
Sim. Vou voltar daqui a um ano, a gente planeja na maratona.
Isso
não,
mesmo.
Vamos com calma. Assim.
Planejando. Com a minha coleção de tênis.
Já tô super empolgada por esse momento. Sim. Já quero.
Também.
Muito legal. Nossa, parece que a gente... Vários amigos, né?
Sim, é porque a gente legal. Conhece.
A gente, a gente já se conhecia, só faltava...
Só não era físico, mas era assim.
Bom, pessoal, acompanha a gente todas as sextas-feiras, episódio novo a partir das 19 horas. A gente vai continuar o ano inteiro aí, a gente vai ter podcast pra vocês. Deixe 5 estrelas aqui no Spotify, que é bastante importante. Sigam a Lu, sigam a Val e sigam o Tênis Certo. Muito obrigado pra todo mundo. Valeu, Val, valeu, Lu.
Valeu,
até a próxima.
Valeu.
Abraço a todos.
Tênis Certo.